Uma mulher fala a verdade.
Olá, viva! Estamos aqui mais um Mangolé Fala a Verdade. Vamos hoje falar dos problemas que mais afetam o povo da região sul de Angola. É a visão da ACC, Associação Construindo Comunidades. Portanto, como vocês podem ver, temos aqui hoje um ilustre convidado, veio da província da Huila. Percorreu cerca de 180 quilômetros. Chama-se Domingos Findo. Dr. Domingos Findo é, portanto, administrador da Associação Construindo Comunidades, uma associação que tem estado muito atento
em todos os aspectos que dizem respeito à vida dos mangolês, quer na província da Huila, quer ainda aqui no Namibe, no Cunene, e assim como nos vários municípios do nosso país. Dr. Findo dispensa qualquer comentário, portanto, é um homem ligado à sociedade civil, e trabalha para as comunidades, para os direitos humanos, vários e vários anos. Dr. Findo, seja bem-vindo ao Namibe Fala a Verdade, neste Mangolé.
Muito obrigado, amigo Armando Chicoca, por estarmos aqui para abordar os assuntos que afetam concretamente a região sul de Angola.
Doutor, andamos de um tempo a esta parte a falar, portanto, do conflito de terras. Depois surgiu também a fome. Hoje, a seca constitui, então, um inimigo primordial das populações da região sul de Angola. Mas associado a isto também, temos vindo a notar a desgovernação deste país, sobretudo aqui na região sul de Angola. E há mortes, mas os governantes não querem assumir que morreram pessoas. Queremos saber então, no olhar atento da Associação Construindo Comunidade, como é que vamos aqui na região sul de Angola?
Olha, deixa-me cá dizer que a região sul de Angola está uma autêntica hecatombe. Uso este termo porque, na realidade, as pessoas só não conseguem vivenciar o que está a ocorrer neste momento porque não conhecem a realidade dos factos. Por isso é que se diz que factos são factos e contrafactos não argumentos. Nós temos matéria probatória que confirma que a região sul de Angola está desastrosa. Eu digo isto porquê? Porque a seca é um dos elementos. A fome que traz a desnutrição severa é outro dos elementos. Então, quando nós temos seca, o que mais me preocupa é que nós temos, sim senhor, seca. Mas não significa que durante um ano consecutivo não há queda de chuvas. Não. Há, sim senhor, queda de chuvas. Só que o que há e o que acontece é que não há o aproveitamento, políticas públicas concretas consubstanciadas no aproveitamento racional das águas pluviométricas e freáticas. Porque se houvesse esse aproveitamento das águas freáticas e pluviométricas, acredito que as famílias estariam em condições de praticar a agricultura familiar. E esta agricultura estaria em condições de suportar a demanda em termos de alimentação. A falta do aproveitamento dessas águas, a falta de represa, de construção de represas, a falta de construção de furos de água, o que é que está a provocar? Uma desnutrição severa. E esta desnutrição está a provocar o quê? A emigração ou o êxodo rural. Há emigração de pessoas para a República da Namíbia, há o êxodo rural consubstanciado na deslocação de pessoas do campo para a cidade. E quando as pessoas, os jovens sobretudo, vão para as cidades à procura de empregos precários e não encontram esses empregos, enveredam pelo cometimento do crime. Crimes consubstanciados no roubo. Fazem assaltos à mão armada. A partir dali, estamos a ver o índice de criminalidade a subir vertiginosamente. Para além disso, nós temos um aumento substancial da mendicidade. Quando eu faço referência à mendicidade, estou a falar substancialmente das crianças, dos idosos, dos deficientes, cuja responsabilidade é do Estado. Mas quando eles não encontram possibilidades de alimentação, então as jovens que saem dos seus locais, dos seus municípios para as cidades e vilas, pautam pela prostituição. E esta prostituição está a fazer com que as adolescentes se engravidem de forma irresponsável, procriando filhos que depois não conseguem sustentar ou garantir a sustentabilidade, e esses filhos pautam pela mendicidade nas cidades. É um exemplo concreto é só irmos para os centros urbanos. Quando alguém vai comprar pão numa padaria no centro urbano, refiro-me concretamente, sobretudo, à cidade de Lubango, nós constatamos as crianças a mendigarem. Oh, mano, me dá só lá 50, me dá só lá pão. Nós vemos paralíticos a mendigarem na rua. E isto, muito sinceramente, é extremamente constrangedor. E
este... é constrangedor. Olha, doutor Fingo, temos aqui uma pergunta a ser dirigida ao doutor Fingo. É do nosso amigo Augusto Cativa. Tendo em conta os problemas que afetam as populações da região sul de Angola, sobretudo a fome e seca, o senhor administrador da Associação Construindo Comunidade é de opinião que se decrete o estado de emergência da região sul de Angola?
Nós sempre vimos defendendo esta realidade. Por quê? Porque nós nunca devemos ser hipócritas. Porque o hipócrita é aquele que consente que a sua população morra. Então nós não podemos nunca em nenhum momento ser hipócritas. Eu digo isto por quê? Porque se eu estou com fome e há alguém interessado em auxiliar-me com comida e eu afirmar peremptoriamente que eu não tenho fome, eu vou morrer. Mas se, efetivamente, eu manifestar, ser coeso, honesto para comigo próprio, e eu afirmar que realmente estou com fome, aquele que tem possibilidade de me auxiliar do ponto de vista solidário, essa pessoa vai auxiliar-me porque não me quer ver morto. Então, por isso mesmo é que nós estamos a solicitar encarecidamente que o chefe do executivo declare o estado de emergência. Por quê? Para que, em jeito de solidariedade, as organizações internacionais possam auxiliar-nos para ultrapassar essa realidade que estamos a vivenciar. Por quê? Porque tem que se definir uma cesta básica. E esta cesta básica deve ser dada de forma reiterada, de forma persistente. Porque nós não podemos dar 3 quilos de fubá, 3 quilos, por exemplo, de arroz, darmos um bocadito de peixe seco durante, por uma família, por exemplo, constituída no mínimo por 6, 7 pessoas, durante um mês, 3 dias. Aquilo é uma autêntica provocação. Temos que definir uma cesta básica susceptível de auxiliar essas famílias. E o auxílio deve ser mensal, não pode ser trimestral ou quadrimestralmente, não. Tem que ser mensal para auxiliar essas famílias. E enquanto vai se auxiliando, tem que se criar políticas públicas susceptíveis de aproveitar as águas freáticas para que as comunidades possam fazer a agricultura familiar por via da irrigação.
O homem que fala com propriedade, conhecedor, para alguém falar de ti, você que sofre. Ele tem que te conhecer. Doutor Fingo, da Associação ACC, o padre Jacinto Acusanga. O nosso padre lá no município dos Gambos, tudo tem feito para que a realidade que se vive lá venha à tona. Mas às vezes, quando as pessoas falam a verdade, nem todos gostam. E por isso é que nós reafirmamos aqui agora que a verdade dói, mas liberta. Nós somos o Mangolé Fala a Verdade, às quartas-feiras, mas hoje este Mangolé especial. E para os que nos acompanham neste momento no live, nós ainda publicaremos este Mangolé, quarta-feira, dia 10 de novembro. Nós estamos aqui, graças ao apoio da NED e da Open Society. Dr. Fingo, os padres já levantaram várias vezes as questões sociais da população no sul de Angola. E agora os bispos voltaram a reiterar nesta última conferência episcopal, nesta última conferência da SIAST, e até houve vozes que contrariaram os bispos e com tendência de ameaças, como se a igreja ainda fosse daquela que se coíbe, portanto, com os alicates. Mas muito recentemente, se não mesmo ontem ou anteontem, o padre Yakulenge, que é o da Associação ANU, no Cunene, voltou a retirar a preocupação de que há pessoas a morrer no Cunene e também outras estão agora a atravessar mais uma vez a fronteira, vão para a Namíbia. O jornalista William Tonei e nós, o Namíbia Fala a Verdade, já estivemos no Cunene e percorremos até o Cama, encontramos crianças que morreram. Mais de 10 crianças que vieram da Namíbia, que foram resgatadas da Namíbia, na cama morreram. Porque encontramos lá a comida, de facto, não satisfaz aquilo que os angolanos almejavam quando conseguiram a independência em 1975. Algum motivo faz com que os nossos governantes fiquem assim, tanto quanto... Não querem que a verdade seja falada, não querem que as coisas sejam ditas, que as pessoas morrem, não morreu ninguém, ninguém quer assumir... Aqui na região sul tudo está bom. Dificilmente um governante veio à tona dizer que na sua província, morreram 6 pessoas por fome.
Deixe-me cá dizer que há determinados governantes, eu digo-vos em bom da verdade, padecem de uma pandemia chamada ignorância legis. E esses governantes, digo honestamente, nem o Lucifer gostaria de partilhar com eles as suas atitudes. O Lucifer é o chefe dos demônios. Porque quando você ouve que um povo está a morrer de fome, você nem sequer vai ao terreno para constatar a realidade dos fatos e conceber ideias ou projetos suscetíveis de acudir àquela população, o que é que se espera de si? Você é, por isso, simplesmente insolidário, é insensível. E nós não podemos trabalhar com pessoas insensíveis. O que é que faz isto? É o orgulho, a avareza, a petulância. Dizer que Angola vive bem quando nós temos factos como estes. O que é que interessa sermos hipócritas diante de uma realidade tão nua e cruel como esta? O que é que faz isso? É termos uma governação insensível, uma governação que trabalha sem a inclusão social, quer dizer, só as ideias deles é que são legítimas. Uma governação que não pauta pelo princípio da inclusividade, pelo princípio da participação do cidadão na vida pública. Quando nós sabemos que o artigo 52 da Constituição da República de Angola acautela, ou seja, consagra a participação do cidadão na vida pública. E o que está em causa aqui é a participação do cidadão na vida pública. Quer dizer que quando um governante não ouve o apelo das organizações da sociedade civil que conhecem ou dominam a miúde as realidades ou o contexto que o país vivencia, o que é que acontece? É isto. Muito teoricismo, muito blá-blá, como se diz na gíria, mas que na prática os programas, os projetos concebidos para o efeito não surtem os desejos desejados, não satisfazem. Porquê? Porque não há fiscalização desses projetos. Os elementos que deveriam fiscalizar e acompanhar milimetricamente a execução desses projetos são as organizações da sociedade civil que conhecem a realidade dos factos. Eu até tenho estado a dizer, sinceramente, esse dinheiro que é concebido para determinados projetos de natureza teórica, se esses valores monetários pudessem ser alocados às organizações da sociedade civil, acredito que em 5 anos nós teríamos o problema da crise que assola o país resolvido. Mas como ninguém acompanha? Até nas reuniões do Conselho de Auscultação e Concertação Social, muitas organizações da sociedade civil nem têm espaço para isso. Então, prontos. Quer dizer que nós estamos diante de um país, eu não tenho receio de assumir isto, estamos diante de um país que simula a existência da democracia, quando de democracia não temos nada.
Portanto, nós temos um país que exclui tudo e todos.
Eu diria que, às vezes, eles nos ouvem, mas não levam em consideração aquilo que são as nossas intenções, aquilo que são as nossas propostas. Eles ouviram, até nos ouvem. Neste momento que estamos aqui a falar, se calhar, eles estão a acompanhar. Mas o problema qual é? Não levam em consideração os nossos alvitres, tá vendo? As nossas ideias, as nossas opiniões. Eles não levam isto em consideração. Porque se levassem isso em consideração, no ato da concessão de qualquer projeto, afim, eles diriam, não, como a organização tal tem representantes X e Y que vivem no local, então vamos partilhar as ideias com essas organizações para saber quais são as soluções que nós podemos dar. Mas, infelizmente, isto não é acautelado por causa do orgulho, porque só eles é que podem, só eles é que conseguem, só eles é que sabem. E uma governação participativa é diferente de uma governação exclusiva, porque nós estamos diante de uma governação exclusiva, que exclui aqueles que conhecem a realidade dos factos. Porquê? Por orgulho, porque só eles é que podem, só eles é que conseguem, só eles é que podem executar algum projeto. E esses projetos, como não são fiscalizados, o que é que ocorre? Há sobrefaturação, há enriquecimento sem causa, há por locupletação do erário público. E este erário público, sinto muito, porque é erário não do governo, não do partido no poder, mas é erário de todos os angolanos.
Doutor Fingo, como é que se explica? Mais de 2.000 crianças foram para a Namíbia, fugindo à fome, mas depois o governo do Cunene organiza-se, vai retirar as crianças da Namíbia, coloca essas mesmas crianças, portanto, em Kahama, em uma situação extremamente difícil. O defensor dos direitos humanos no Coroca, o doutor Hermenegildo Eleng, ele próprio disse que já nem no campo de concentração, na era de Hitler, aquilo acontecia. Já lá morreram 10 crianças. Como é que se explica isso? Tirar as crianças de lá, onde elas próprias dizem que viviam melhor, e agora estão em Kahama, onde comem água de feijão com papas, segundo William Tonet.
Reitero, orgulho. Quer dizer, o país não pode sair mal na figura, afirmando que há fome. Há pessoas a morrer. Vamos lá ver um exemplo concreto. Apesar de que a República da Namíbia tem apenas nunca acima de 5 milhões de habitantes, mas é um governo, de qualquer modo, responsável para com os seus cidadãos. Mas também devemos dizer que a República da Namíbia não é tão rica como a República de Angola. Eu não consigo entender por que razão é que esta realidade ocorre. Em Angola, nós, se a memória não me atraiçoa, produzimos 1 milhão e 600 mil barris de petróleo por dia. Tirando 600 mil barris de petróleo como despesas correntes, nós ficamos com 1 milhão de barris de petróleo como receitas. E 1 milhão de barris de petróleo vezes 60 dólares por barril, nós fazemos 60 milhões de dólares por dia. Mas o que é que acontece? Isto só para dar um exemplo em torno do petróleo. Temos o granito na região sul. A Planageo afirmou que a região sul de Angola é a mais rica em termos de inertes a nível do mundo. No entanto, há incumprimento do princípio da responsabilidade social corporativa. E esta responsabilidade consubstancia-se em quê? Em as empresas de exploração de inertes contribuírem para o desenvolvimento das comunidades impactadas fundamentalmente nas zonas de exploração mineira. E isto não acontece. Para além desses dois recursos, nós temos o diamante. Quem é que sabe quanto é que nós por dia fazemos em diamante? Há falta de transparência. Sigilo. É um sigilo autêntico. Nunca em nenhum momento o governo apareceu em público a dizer, a apresentar um relatório das receitas produzidas no país durante um ano. Vamos pegar nas taxas de circulação. Quantas viaturas existem em Angola que pagam taxa de circulação? Vamos pegar no imposto industrial. Só o imposto industrial, cada empresa deve pagar de imposto 30% sobre o lucro líquido de cada empresa. Quantas empresas nós temos em Angola? Vamos falar dos impostos aduaneiros. Quantas viaturas não entram e saem de Angola? Não entram para Angola e saem de Angola? Todos esses recursos, para além do IVA, quantos milhões de angolanos não fazem compras por dia? Quantos milhões? Se nós tivermos em consideração que dos 30 milhões ou 30 e poucos milhões que nós somos hoje, se 20 milhões ou pelo menos 15 milhões fazem compras por dia, quantos milhões nós não produzimos por dia? Mas tudo isto não vem à superfície. Tudo isto não é abordado de forma transparente. Apenas dizemos que o país está em recessão e, como resultado, crianças a morrer. E nós não queremos assumir. Não queremos assumir porquê? Porque a justificação é que o país está em recessão económica. O país está em crise. Não consegue suportar a demanda. Mas o país está em crise como? Se nós não sabemos quanto é que o país faz por dia. Esta realidade é vergonhosa. Por isso é que eles não querem assumir. Porquê? Porque quando há crianças, as crianças estavam a viver bem na Namíbia, mas por orgulho fomos lá à busca das crianças, pusemos cá em Angola e não conseguimos assumir a responsabilidade que eventualmente cabe ao próprio Estado angolano de assumir. Como resultado, estamos a constatar esta dura realidade que é vergonhosa do ponto de vista universal. Um país tão rico de recursos naturais como é a República de Angola, vivenciar uma realidade tão vergonhosa e catastrófica como esta. Isto, na realidade, não sobrepõe, portanto, o nosso país, não evolui, não, o nosso país fica na lista negra diante de uma realidade como esta, porque as pessoas questionam-se, mas como é que um país como Angola, com tantos recursos que tem, com tanto diamante, tanto petróleo, tanto ouro, tanta madeira, tanto de impostos, tantos inertes, não consegue sustentar o seu próprio povo? Um outro pormenor muito importante que eu gostaria até de deixar aqui e de fazer referência. A República de Angola, na era colonial, sustentou a economia portuguesa, é que fez evoluir a economia portuguesa, é que fez evoluir a República de Portugal. A Angola contribuiu para o desenvolvimento de Cabo Verde. A Angola fornecia, os recursos de Angola permitiram, auxiliavam São Tomé e Príncipe, a Guiné-Bissau e um bocadito ainda a República de Moçambique. Como é que antes conseguíamos manter, sustentar esses países todos e agora, só para sustentar os angolanos, a República de Angola não consegue. Os recursos produzidos na República de Angola não são suficientes para sustentar somente os angolanos. Há qualquer coisa que não está bem aqui, que deve ser revelado. Qual é o destino que tem sido dado? Eu sei que todos os recursos naturais vão para aquilo que se chama Caixa Única de Tesouro. Por que que o responsável da Caixa Única do Tesouro não vem ao público dizer, olha, durante o ano tal fizemos X em diamante, fizemos Y em petróleo, fizemos Z em outros recursos, sintetizar os valores correspondentes aos recursos feitos. Destes valores, nós pegamos este valor, amortizamos a nossa dívida pública para com o país tal, tal e tal. Isso não existe. Apenas argumentamos que existe dívida pública para com determinados países. E esta dívida pública, eu reitero, é uma dívida sigilosa e odiosa. Sigilosa e odiosa por quê? Porque ninguém sabe por que razão pedem esta dívida e ninguém sabe qual é o destino dado a esses valores que eles pedem para poder suportar a sua demanda.
Muito obrigado, Dr. Domingos Fingo, membro da sociedade civil na região sul de Angola. Nós estamos aqui, apoio Open Society. Dr. Fingo, na região sul de Angola houve um investimento muito grande no caminho de ferro de Moçambique. A linha férrea começa no Namibe, vai até o Quandocubango e depois encontramos um ramal que sai do entrocamento na área do Dongo para Jamba, onde há minas de ferro, e também temos a Chamoteto. Mas neste momento o comboio nem vai para Chamoteto, nem vai para Jamba, linha férrea. Agora, no espaço da própria linha férrea está a sair árvores, as populações ficam condicionadas na livre circulação de pessoas e bens. Até que ponto um investimento como este, já lá vão 2 anos, não há comboio para aqueles lados, até que ponto isso prejudica não só a economia do país, mas também mutila o próprio desenvolvimento das comunidades que têm as suas mercadorias como milho, pretendiam fazer trocas comerciais, não fazem, ficam confinadas lá, portanto, todos ficam confinados, portanto, há uma pobreza extrema.
Isto, até quando me questionam sobre essas situações, eu fico um bocadito traumatizado. Por quê? Porque as linhas que permitem a circulação das pessoas, as vias que permitem a circulação das pessoas, estão um autêntico caos. São estradas intermunicipais. Angola não tem estradas intermunicipais. Por exemplo, estamos aqui no Namibe. Deveria haver uma estrada que liga o Virei aos Gangos. Onde é que está essa estrada? Este é um dos exemplos. As linhas férreas de Chamoteto, da Jamba, sabendo que, por exemplo, eu reitero que a Jamba, o Kuvelai no Cunene, a Jamba na Huila, o Kuvan, são as áreas alternativas neste momento para garantir uma alimentação para a região sul. E quando as vias de acesso estão indisponíveis, o que é que se espera? Não há troca comercial. E as pessoas às vezes podem pensar que existe apenas fome, apenas desnutrição. Mas, muito sinceramente, digo-lhe com toda a honestidade que a falta das vias de acesso compromete a atividade comercial. Por quê? Porque deveria haver troca de produtos. Ora bem, se na Jamba, no Covango, houve produção e nos Gambos não houve produção, desde que as vias estejam boas, as comunidades podem fazer a troca. E agora a pergunta que se coloca é, por exemplo, não há linha férrea. Qual é a viatura capaz de ir até lá e carregar produtos para fazer a troca? O caminho de ferro tem muito mais capacidade de evacuação de produtos do que qualquer outra via. E a inexistência desse caminho de ferro compromete, sobremaneira, também a sustentabilidade da região. Um outro pormenor que, independentemente dos caminhos de ferro, das vias de acesso, do asfalto, etc., etc., nós devemos saber que a região sul está a ter as consequências que está a ter neste momento, também fruto da devastação arbitrária das cortinas florestais. Então, as consequências são enormes. As pessoas não protegem, devastam as florestas e não repõem, nem sequer fiscaliza a fiscalização para saber como é que as cortinas florestais devem ser protegidas, como é que as cortinas florestais devem ser revitalizadas, e nós estamos aqui. Mas o caminho do ferro é fundamental. Agora, o que é que há no meio de tudo isso? Falta de vontade política. Tão somente isso. Não significa que não haja recursos monetários. Recursos há. Porque, aliás, o caminho de ferro, quem anda de caminho de ferro, sabe perfeitamente que paga bilhete de passagem. E se paga bilhete de passagem, os próprios recursos do caminho de ferro vão para onde? Ninguém sabe. Nunca se falou em nenhum momento que caminhos de ferro produziram em Angola X milhões. Nunca se falou isso. Mas temos dificuldade de recuperação dos caminhos de ferro e dizem sempre, argumentam sempre, que não há recursos para poder suportar os encargos resultantes da recuperação dos caminhos de ferro. E o dinheiro que eles fazem, põem aonde? Este dinheiro é que serviria para a recuperação dos caminhos de ferro. E não fazem porquê? É má fé.
Doutor Fico, a partir daqui do Namibe, concretamente no Caracol, é visível, encontramos ao longo da linha férrea a construção de muitas estações com casas bem feitas, mas todas elas desabitadas. No percurso entre Jamba, ou melhor, entrocamento até Chamotete, temos mais de duas estações. E essas duas estações, cada uma delas apresenta no mínimo 6 a 7 casas. Todas elas desabitadas, todas elas entregues à sua sorte. Isso é para não falarmos também do entrocamento para Jamba, e assim como também do Lubango para o Quandocubango. Essas casas devem continuar assim, desabitadas, devem ser entregues às escolas, devem se dar vida àquelas casas, porque estão na iminência de se estragar. E muitas poderão desabar. Há quem diga até que essas casas poderão desabar-se, portanto, de forma virgem. Quer dizer, casas que nunca foram usadas, nunca foram. Estão construídas, estão aí, mas estão a se estragar.
A minha questão é a seguinte: por que razão tais casas foram construídas? É só para justificar que estão a trabalhar? É só para justificar que há encargos suportados pelo Orçamento Geral do Estado? Se vocês vão construir residências para os animais habitarem lá, para os fantasmas habitarem lá, qual é a razão da construção dessas casas? Se nós temos, inclusive, trabalhadores, podemos ter, não estou a afirmar, mas podemos ter trabalhadores do caminho de ferro que se calhar não têm casas. Agora, a pergunta que eu coloco é, mas por que que construíram estas casas? Se eles sabiam que não havia pessoas para viverem lá, só gastaram dinheiro, é vontade mesmo só de gastar dinheiro para dizer que estão a trabalhar e no fim vêm cá para justificar que as casas não estão habitadas? Aquilo é um desperdício, chama-se desperdício monetário. E um desperdício monetário tem consequências. Quais são as consequências? Ao invés de alocarem recursos para casos em concretos que precisam de necessidade em concreto, vão alocar recursos para desperdício. Aquilo é um autêntico desperdício. Quantos milhões, se nós fizermos, melhor dizendo, a sequela dos orçamentos gastos, quantos milhões não terão justificado? Quantos milhões? Então, quer dizer que nós pautamos pelo desperdício. E por que que há desperdício? É porque não quer, só as ideias deles é que têm valor. Só as ideias deles. Porque se tivessem perguntado a alguém qual seria o destino daquelas casas, acredito que não teria havido este desperdício. Quantos milhões foram gastos? Ao invés de pegarmos esse dinheiro para desperdiçar da forma como foi desperdiçada, se tivessem a gentileza de atribuir esses valores por via de créditos bancários para o empoderamento, a capacitação das famílias, a fim de que essas famílias possam ter a agricultura familiar desenvolvida, obviamente que hoje nós teríamos um resultado admirador. Todas as famílias teriam capacidade e haveria poucas indústrias para fazerem a transformação dos bens produzidos, melhor dizendo, pelas famílias. Agora, do ponto de vista económico, isto chama-se desperdício financeiro. Quer dizer que é só para justificar, para o inglês ver, como se diz na gíria, que estamos a construir. Mas gastar dinheiro para atividade sem qualquer proveito, eu não vejo isto com lógica. Mas se tivessem conversado com as pessoas, acredito que as pessoas teriam dado os seus alvitres no sentido de ver como é que o dinheiro seria gasto para este caso em concreto.
Muito obrigado, doutor Fingo. Estamos a falar dos problemas que mais afetam o povo da região sul de Angola. A região sul de Angola é Namibe, Huila, Cunene, Quandugubango. Ora, muito bem. Doutor Fingo, temos dois rios importantes que são o rio Cunene e o rio Cuvango. O rio Cuvango tira a água de Angola e leva para Zimbábue, Botsuana, por aí além. Ninguém sabe se há negócio ou não há negócio, no tempo colonial houve negócio ou não. Mas o rio Cunene sabe-se de antemão de que há negócio. É isso desde o tempo colonial com a República da Namíbia. E o mais grave é que no Cunene, que é a província que faz fronteira com a Namíbia, às vezes não há energia e não há água. Mas na Namíbia há água a partir do Balanto até Vindugue, por aí além. Custa alguma coisa aprendermos com outros povos, com outros governos, como é que eles geram a vida das populações? Os angolanos saem de Angola, vão para Namíbia, como refugiados da fome, e lá vivem melhor. Aqui nós temos problemas. Custa alguma coisa para aprendermos um pouco com os nossos irmãos, vizinhos da Namíbia?
Nós temos vantagem fronteiriça, pelo simples facto de estarmos próximos da África do Sul e da Namíbia, que são exemplos de países da região austral. Mas o que que ocorre? Esses dois países não pautam pela aquilo que se diz, como é, não pautam por atos ilícitos, não pautam pela corrupção. Olha, dê um exemplo muito concreto. É só vermos, eu vou dar um outro exemplo para ilustrar as pessoas. Veja que a via que sai da comuna de, como é que chama? Essa comuna que está aí no município dos Gambos, até Ongiva, aquela estrada foi feita por quem? Por uma empresa namibiana. E veja a resistência que aquela estrada tem. E façamos a comparação da estrada que sai dessa comuna, dos Gambos, até a cidade do Rubango. Veja como é que está. Uma empresa angolana é que fez. Então, nós devemos pautar pela colaboração com os países que têm experiência. Veja, eu às vezes considero isto extremamente ridículo, digo isto mesmo, reitero, ridículo, porque a água que a Namíbia consome sai do rio Cunene. E da onde? Do Calueque. E Calueque fica onde? Em Angola. Aonde? No município do Curoca. A água sai do Calueque. A energia elétrica é produzida na Namíbia por via daquela corrente d'água. E a Namíbia, por exemplo, aquela parte do Ondangwa, Oxacate, não tem problemas d'água. E nós? Qual é a nossa política? O problema é que o nosso governo tem que saber definir timings. Até ano tal, nós temos que ter água a nível nacional. Qual é o orçamento? O orçamento é este. Então, pronto. Olha, eu reitero. Eu disse que Angola produz 60 milhões de dólares por dia. Se nós pegarmos apenas um mês por ano para resolver o problema da água, o problema da água já não estaria resolvido há 45 anos da independência. Se nós pegássemos um mês de petróleo e resolvermos o problema de energia elétrica, nós teríamos dificuldade de energia elétrica. Bem, podem-me dizer, não, esse está a falar à toa, porque está a falar de 45 anos. Tá bom, a paz vem em 2002. Há 19 anos. Em 19 anos nós não conseguíamos resolver esse problema. O problema é o quê? A falta de definição, a falta de timing. Quer dizer, nós temos que ter um propósito. Identificar quais são os problemas que assolam o país. Problema da água. Pronto, vamos pegar um mês por cada ano só para resolver o problema da água. Qual é o outro problema? Energia elétrica. Pronto, vamos pegar um mês de produção petrolífera. Vamos resolver o problema elétrico por ano. Qual é o problema? Vias de acesso. Vamos pegar... Quer dizer, nós teríamos um país altamente regularizado, teríamos um país desenvolvido, aliás, pronto, pelo menos no mínimo com crescimento económico. Agora, veja essa pouca vergonha. O rico, né, está ali com água a vazar para o mar e a região está com problemas sérios de água. O rio, lá do coisa, como é, aquele rio que deu o nome, o...
Lucuvango.
O rio Lucuvango. Está lá, toda aquela região tem problemas de água. Que desperdício de água. Se nós pegássemos esses rios e promovêssemos canais, condutas de fornecimento de água, acredito que nós estaríamos acima de todos os, até propriamente da África do Sul. Até mesmo da África do Sul. Nós estaríamos acima da África do Sul. Mas, infelizmente, não é este o caso. Por quê? Porque nós não temos um propósito, um programa concreto de governação durante X anos. Por quê? Porque nenhum país evolui sem água, sem energia elétrica, sem vias de acesso ou vias de comunicação. Não existe. Sem indústria. Aliás, eu até tenho estado a refletir um pormenor muito importante. Quando o primeiro presidente de Angola, o Dr. Agostinho Neto, disse que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Se nós trabalhássemos assim, o que é que faríamos? Aproveitaríamos a água. As famílias produziriam muitos produtos e esses produtos seriam transformados por via da indústria. E a partir dali, todas as famílias teriam sustentabilidade e não teríamos os problemas que temos hoje.
Doutor Fingo, a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. É a palavra de Agostinho Neto em 1978. Doutor Fingo, estão a cair chuvas na região, sobretudo na região sul da Uila, na parte da Uila, no Galangue, no Chipindo, lá no Chamutete, mas os mais velhos sobas reclamam. É que o governo prometeu conceder-lhes sementes, fertilizantes, charruas, e nenhum deles recebeu esses inputs. O dinheiro saiu, se saiu ou não, mas houve promessas. E como é que se pode encarar esta situação? Estão a ajudar os camponeses? Estão a ajudar a agricultura familiar?
Infelizmente, em Angola, os programas, muitos programas, não vou dizer todos, muitos programas só surgem na época da pré-campanha eleitoral. Infelizmente. Para quê? Para convencer o cidadão a votar a favor deste ou daquele partido. Se esses programas surgissem antes de auxílio para a promoção da agricultura familiar, mas aquilo não é só auxiliar do ponto de vista teórico, é do ponto de vista prático. Criar represas para a irrigação na época da estiagem. Apoiar contratores, apoiar as cooperativas, ou seja, promover a criação das cooperativas e apoiá-las com tratores, apoiá-las com sementes. Eu não vou dizer adubos, porque os adubos são deteriorizantes. O próprio capim pode servir de adubo. Então, nós não vamos destruir, degradar as nossas terras com os adubos. Não, eu não concordo com isto. Mas o próprio capim misturado pode servir de estrume. Se houvesse apoio em semente, em tratores, em motobombas, em vacinas de animais, em criação de represas para a garantia das águas nos tempos da seca, nós teríamos todos os problemas resolvidos. Todos. Por quê? Porque as famílias iriam praticar a agricultura e a fruticultura, a horticultura e a fruticultura. E então, essas duas componentes juntas são, portanto, a solução das famílias de todo o país. Não seria só a nível da região sul, mas de todo o país. Mas já que estamos a falar do sul, então seria a solução para a região sul de Angola.
Muito obrigado. Olha, nós estamos aqui falando, portanto, dos problemas mais candentes na região sul de Angola. E o nosso convidado hoje é o Dr. Domingos Fingo. É o homem forte da ACC, Associação Construindo Comunidades na província da Huila. Uma associação que também tem os olhos atentos aqui no Namibe, no Cunene e, quiçá, mesmo em todas as províncias de Angola. Dr. Fingo, o nosso tempo também vai esgotando. Gostaríamos de continuar a conversar um pouco mais sobre esses assuntos, mas não se esgotam por aqui. E até porque o senhor é o nosso coordenador, é o nosso fiscalizador, é o nosso amigo, é o nosso irmão. Doutor, então tem 30 segundos para esgrimir aquilo que não foi falado aqui neste momento.
Para além dos assuntos que nós levantamos, um outro assunto que sempre me inquietou é o conflito de terras. Nós, as pessoas, quando falam de conflito de terras, nós, quando levantamos polémicas relacionadas com conflito de terras, as pessoas pensam que nós estamos aqui a agitar as comunidades, mas esta é a pura e absoluta verdade. Os governantes devem conhecer aquilo que está plasmado no artigo 15 da Constituição, número 3. Diz que a terra só tem que ser expropriada por utilidade pública mediante justa indemnização. Ora bem, se eu estou a falar de justa indemnização, não significa que estou a falar apenas do pagamento das consequências económicas ou materiais sofridas. Não, tem que falar também das consequências emocionais que as pessoas sofrem. Para terminar mesmo, deixe-me cá dizer que todos nós, enquanto angolanos, que não nos revemos na usurpação das terras comunitárias, devemos ter a seguinte noção. São as comunidades que fizeram surgir o Estado e não é o Estado que fez surgir as comunidades. São as comunidades que fizeram surgir o Estado e não o Estado que fez surgir as comunidades. Fecho dizendo assim, um governante nunca pode pensar que ele é Estado. Estado somos todos nós. Até a criança que nasceu hoje faz parte do Estado, porque o Estado sem população não existe. Por isso, todo governante deve obediência àquilo que são os interesses do Estado. Por isso é que o povo é prioritário. O povo é soberano, porque é o povo que fez surgir o governo. e não o governo que fez surgir o povo. Daí a razão da soberania do povo. Quer dizer que todo aquele que é governante deve obediência àquilo que são os interesses do povo e não está lá para resolver os seus próprios interesses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Olha, nós também aqui vamos então terminar com este Mangolé Fala a Verdade, Mangolé especial. Tivemos aqui hoje o nosso grande companheiro de luta, Dr. Domingos Fingo, administrador executivo da ACC, Associação Construindo Comunidades. É uma associação que está sempre ao lado do povo. Informações frescas sobre o sofrimento das comunidades. É assim. Muito obrigado a todos, Dr. Fingo. Muito obrigado. Padre Pio Akusanga, os nossos agradecimentos. Estamos juntos.
Juntos. Obrigado.
Uma mulher fala a verdade.